hoje, para atribuir cores a protagonistas e temas da atualidade, temos connosco a Ana Sanlês, editora adjunta da Editoria da Economia e, como sempre, o Bruno Vieira Amaral.
Comecemos por dar a palavra à nossa convidada, Ana Sanlês, bem-vinda.
Obrigada.
Queres trazer para este semáforo político a campanha da Aliança Democrática?
Sim, podia trazer qualquer outro tema de campanha. Não nos têm faltado temas nesta campanha eleitoral para analisar. Quando pensávamos que já estava toda a gente farta de cenários, vem Rui Tavares, traz um cenário novo. Depois também, todos os dias temos um familiar novo de Mariana Mortágua, mas eu hoje vou mesmo à AD. E com dois semáforos, vou dar um verdinho, começar por um verdinho a Luís Montenegro. Não é uma homenagem à tinta, mas queria começar por esse sinal verde, porque nota-se, acho eu, o esforço por mostrar que tem um projeto credível, forte, apoiado por todas as fileiras da coligação, com esta onda de ex-líderes que têm aparecido na campanha da AD. Começou com Passos Coelho, com quem sabemos hoje não tem a relação mais próxima, mas desfez-se ali um nó. Ontem surgiu Assunção Cristas, hoje teremos Durão Barroso, um nome de peso, para o bem e para o mal.
Vai a um comício em Santa Maria da Feira.
Santa Maria da Feira. Acho que há aqui uma ideia de união e há esse esforço e eu dou uma nota positiva a isso, porque aqui a AD está com um problema muito grande, não é só a AD, o PS, o Chega, toda a esquerda, que é, segundo as sondagens mais recentes, e hoje o Expresso traz uma muito reveladora, há um enorme partido formado neste momento, que é, eu diria, o PDI, o Partido dos Indecisos, e parece que há uma fatia mesmo gigantesca do eleitorado que não sabe ainda para onde se virar a 10 de março, e os partidos estão numa corrida, num contrarrelógio, para convencer os eleitores a votar neles e corre o risco de que esses eleitores até fiquem em casa e que não votem em ninguém. Portanto, qualquer coisa que mostre alguma consistência nesta altura parece-me relevante. Se a presença de Durão Barroso vai garantir votos à AD, não sei. A presença de Passos Coelho, não sei, talvez afaste outros, mas a ação em si, o princípio, essa vontade de unir, dou uma corzinha verde, até porque a AD anda com outros problemas e daí o meu outro semáforo, que vai ser assim um intermitente, um amarelo bastante intermitente, porque tanta pluralidade acaba por resultar noutra coisa, né? Parece que não há um dia em que Luís Montenegro não tenha que vir acalmar as hostes por causa do que os seus candidatos ou que os seus apoiantes disseram. Eu já nem vou à pré-história a Gonçalo da Câmara Pereira, mas só esta semana tem sido um desfile de micro, pequenas e médias polémicas que o líder da AD de certeza que dispensaria. Começámos nas declarações de Passos Coelho, que ligavam, faziam aquela ligação à insegurança e à imigração. Depois Paulo Múncio com falar num suposto eventual referendo à interrupção voluntária da gravidez. Hoje, ou creio que ontem à noite, foi a vez de Eduardo Oliveira Sousa, conhecido ex-presidente da CAP, cabeça de lista por Santarém, a vir falar de falsas razões climáticas para alguns projetos não irem para a frente, para se perder investimento, e a dar aqui uma ideia de algum negacionismo em relação às alterações climáticas, que é mais uma passadeira estendida à oposição, que já aproveitou logicamente. Portanto, isto está a tornar Montenegro um bocadinho um bombeiro de serviço, não é? Ter que vir a pagar estes fogos. E é o custo da pluralidade, que é positiva, pode ser determinante na conquista desses tais indecisos. E eu acho que num partido as pessoas não têm que pensar todas na mesma maneira, nem sequer uma coligação é impossível que isso aconteça. A democracia também não é isso. Mas acho que é cansativo e deve ser para o próprio Montenegro, que anda ali numa dança entre a moderação do centro e fazer uma curva ligeira à direita, como dizem os GPS. Ainda assim, acho que o GPS de Montenegro não está avariado, mas eu diria que quase que ele já deve acordar a pensar o que é que
hoje,
eu vou ter que corrigir
hoje.
Há ali uma folga na direção e eu tenho que fazer um esforço redobrado.
Portanto, este intermitente também para a campanha da AD.
Um verde e um sinal intermitente, ritmo acelerado para a campanha da AD. E tu, Bruno Vieira Amaral, o que nos queres trazer?
Olha, eu trago um semáforo verde, muito verde, porque estamos em plena campanha eleitoral, precisamos de boas notícias, quem está no poder precisa de boas notícias. Se olharmos para a realidade dos cuidados de saúde primários em Portugal, no SNS, O panorama atual não é bom. António Costa não cumpriu aquela promessa de todos os portugueses terem médico de família, uma promessa feita em 2016. Aliás, aconteceu até o contrário. Aumentou o número de pessoas sem médico de família. Atualmente são 1 milhão e 700 mil portugueses que não têm médico de família. E quando a realidade não é conveniente, aparecem convenientemente projeções do Ministério da Saúde, que pode falhar noutros aspectos, mas aqui na propaganda está a trabalhar bem. E o que dizem as projeções até 2030 do Ministério? Que a partir de 2026 chegaremos assim a uma espécie de paraíso dos médicos de família. Haverá médicos de família a cair das árvores. Haverá um superávit, que é calculado pelo número de médicos que se deverão aposentar nos próximos anos e os novos que entraram e estão a entrar. Os médicos desconfiam desta projeção. Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, diz que essas projeções são manifestamente exageradas e não têm em conta, diz ele, aquilo que é uma realidade, que é o número de rescisões que têm ocorrido no SNS, ou seja, a incapacidade do SNS reter esses profissionais de medicina geral e familiar. Ora, eu não sei se António Costa, quando fez aquela promessa, se baseou em alguma projeção idêntica, mas penso que se terá baseado em alguma coisa. Não terá sido apenas a manifestação de um desejo. Então, os estudos que agora apontam para um excesso de médicos de família a partir de 2026 não conseguiram chegar à conclusão de que em 2024 haveria uma enorme falta de médicos de família. É que esta projeção, sendo otimista, mas baseada em parte na realidade, que é esta aposentação de médicos a diminuir nos próximos anos e depois a ser compensada com a entrada, sendo real nessa avaliação que faz, é também otimista porque só isso não chega se não se conseguir reter os profissionais de saúde que entretanto entrarem. E o SNS não tem conseguido reter cerca de 50% dos médicos de medicina familiar e geral, têm saído para o privado ou então têm saído do país. E esse é um desafio, portanto é uma projeção conveniente, parece que agora até vamos ter mais do que um médico de família por português, mas é um bocadinho uma projeção, eu vou-lhe chamar otimista, um bocadinho exageradamente otimista, porque estes cálculos poderiam ter sido feitos anteriormente, já se sabia, já se previa quantos médicos de família se iriam aposentar, quantos estariam prontos a entrar no SNS, e isso não impediu António Costa de fazer aquela promessa que não se concretizou e, aliás, até o panorama piorou nestes anos. É um sinal verde, porque eu gostaria muito de ter um verde esperança de que isso acontecesse mesmo, que todos os portugueses acabassem por ter, seja em 2026 ou até 2030, um médico de família.
É isso, só porque é sexta-feira, não há vermelhos hoje. O semáforo político desliga-se por dois diazinhos, voltamos na segunda-feira.